Olá, o programa Metalúrgicos em Notícia está no ar. Hoje nós vamos falar com o economista Marcos Perioto. Ele é assessor da Executiva Nacional da Força Sindical. Marcos, tudo bom?
Tudo bem.
Eu queria começar perguntando para você sobre o segundo semestre. A gente já está chegando em agosto e é no segundo semestre que ocorrem as principais batalhas pelo aumento salarial. Quais são as perspectivas e as bandeiras de luta agora para os próximos meses?
O segundo semestre, ele concentra a grande maioria das campanhas salariais importantes do Brasil. Só para você ter uma ideia, na base da força sindical, são cerca de 3 milhões de trabalhadores que vão estar em campanha salarial, que somados a 1,5 milhão de trabalhadores que são base de outras centrais sindicais, performam uma quantidade muito grande de trabalhadores que vão estar presentes na negociação coletiva, na discussão das datas base, nesse segundo semestre. Dentre eles, os metalúrgicos de São Paulo. A Força Sindical, há alguns dias atrás, realizou uma reunião da direção nacional exatamente para discutir a campanha salarial desse segundo semestre, dada a sua importância, e tirou algumas bandeiras de luta. Obviamente que o centro da nossa batalha nesse segundo semestre vai ser a luta pela recomposição dos salários. Quer dizer, os trabalhadores vão lutar por aumentos reais de salários, por melhoria nos benefícios sociais que tem nas negociações coletivas, nos seus contratos coletivos, e também pela redução do jornal de trabalho, que é uma bandeira que esse ano já é uma bandeira unitária, unificada das centrais sindicais. Então nós vamos trabalhar, quer dizer, uma decisão da força sindical que nós devemos, em comum, em todas as categorias que vão ter negociações coletivas nesse segundo semestre, e também entre as centrais sindicais, a ideia é negociar, chegar a um acordo para lançar uma grande campanha salarial unificada, para colocar milhões de trabalhadores nessa luta pela recomposição dos salários, por aumento real de salários, pela redução da jornada de trabalho.
Em calço dessas metas, na semana passada, houve um ato público na frente do Banco Central, né? Quais eram as bandeiras então?
Quando as centrais sindicais promoveram esse ato contra o aumento da taxa de juros pelo Banco Central, elas já tinham a concepção de que essa mobilização contra os juros é parte dessa campanha salarial unificada. Hoje existe uma grande aliança entre os setores do governo, principalmente a equipe econômica do governo e o Banco Central e os patrões, quer dizer, o setor patronal, no sentido de falar, olha, para enfrentar essa inflação, esse repique inflacionário que nós estamos tendo, é necessário aumentar os juros e é necessário impedir que os salários tenham aumentos reais. Aliás, essa parte de impedir que os salários tenham aumentos reais é uma velha cantilena que se desenvolve no Brasil. Quer dizer, o setor patronal no Brasil tem esse verdadeiro cacoete de encarar qualquer problema econômico como uma consequência do aumento dos salários. No caso concreto da economia agora que nós estamos enfrentando, que é o problema do repique inflacionário, da alta da inflação, você pode verificar que essa alta da inflação atual ela não tem nada a ver com o aumento dos salários. Ela tem a ver com o aumento da especulação dos preços do petróleo e dos preços dos alimentos a nível internacional, que tem um rebatimento no Brasil. Todo mundo sabe que petróleo e alimentos são chamadas commodities, e essas commodities, quando aumentam no mercado internacional, também têm um impacto na economia brasileira. E é isso que está fazendo, concretamente, que os preços na economia brasileira subam. O Banco Central tem uma meta de inflação, essa meta vai ser superada por 1,5% a 2% esse ano, e por isso o governo decide um aumento brutal na taxa de juros, que recentemente agora foi aumentado em 0,75 pontos a taxa de juros, e uma orientação expressa do Banco Central, que obviamente tem acolhida no patronato, de que os aumentos salariais têm que ser controlados. Quando os trabalhadores têm outra perspectiva. Os trabalhadores, primeiro. Historicamente, os trabalhadores são quem paga o pato da inflação e das crises econômicas. Pagamos o pato com aumentos melhores de salário, com redução da sua renda, com aumento do desemprego. É isso que a nossa trajetória recente tem mostrado. E agora, no momento onde a economia brasileira vive um momento de estabilidade, onde a economia brasileira dá sinais de crescimento econômico, de distribuição de renda, nós queremos fazer e incentivar para que esse processo continue, né? Então, por isso que a grande mobilização nossa agora é reduzir a jornada para que mais pessoas possam trabalhar, é aumento real dos salários para que os trabalhadores tenham uma participação maior na renda do país, e isso faz girar a economia, né? Quer dizer, aumento de salário tem repercussão no aumento das vendas da indústria e do comércio e dos serviços. Aumento das vendas tem repercussão na contratação de pessoal. Quando as empresas estão produzindo mais, elas demandam mais mão de obra. Quer dizer, essa é a perspectiva dos trabalhadores para enfrentar essa crise de inflação que nós estamos vivendo nesse segundo semestre.
E sobre inflação, quais são os impactos que isso causa diretamente no trabalhador, metalúrgico especificamente, para se trabalhar junto com os patrões e não com a população?
O imposto inflacionário, ele é o pior imposto que tem, porque ele atinge principalmente o trabalhador, né? Quando sobe o aumento, quando aumenta o alimento, aumenta o aluguel, aumenta o petróleo, o preço dos combustíveis, o trabalhador sofre mais, porque a renda do trabalhador, ela é basicamente uma renda para a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família. Então, o impacto do aumento de alimento, do aluguel, dos combustíveis, é muito mais sensível para um trabalhador do que uma pessoa que possui investimentos, poupança, que tem a sua renda protegida por algum nível de remuneração bancária, etc. Coisa que a maioria, a massa dos trabalhadores e a massa dos mais pobres não tem. A política do governo, ela é uma política hoje pontual para enfrentar essa inflação que nós estamos vivendo. Como eu já disse, é uma inflação derivada da especulação dos preços do alimento e dos combustíveis. Mas é uma política muito conservadora. Quer dizer, historicamente, quando o Brasil estava numa situação de economia baixa, crescimento econômico e economia baixa, o Banco Central poderia ter baixado mais as taxas de juros, baixado as taxas de juros com mais intensidade, coisa que não fez. Não fez por conta de uma política conservadora, infelizmente por conta de uma forte influência do setor bancário dentro do governo, porque todo mundo sabe que os bancos vivem dos juros. O Banco Brasileiro hoje não vive de empréstimo, vive da taxa de juros e da especulação com os papéis do governo, né? E hoje, quer dizer, para enfrentar esse repique inflacionário que nós estamos enfrentando, um pequeno aumento na taxa de juros tem um impacto muito grande, porque como ela poderia ter sido reduzida e não foi com mais intensidade anteriormente, um ou qualquer acréscimo hoje na taxa de juros tem um impacto maior do que poderia ter em outra situação. Então, por isso é que os trabalhadores insistem de que não. Os trabalhadores querem desenvolvimento econômico, querem crescimento, querem estabilidade na economia, porque essa é a melhor situação para os trabalhadores. Quer dizer, nessa situação de crescimento econômico, de emprego valorizado, de desemprego baixo, é que os trabalhadores podem negociar salários melhores, podem negociar melhores condições de trabalho, podem negociar benefícios, né? Coisa que não acontece geralmente quando a economia está em recessão, de inflação alta, juros altos, desemprego, etc, etc. Quer dizer, numa situação dessa, a pressão pelo emprego é maior. A pressão do desempregado é maior sobre aquele que está dentro da fábrica trabalhando, coisa que não acontece quando a economia cresce. Quer dizer, o momento do trabalhador é o momento do crescimento da economia, quando as suas reivindicações são mais facilmente atendidas.
Qual a implicação da redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais na vida do trabalhador? E o que há de verdade e mentira no discurso da classe patronal?
A redução da jornada de trabalho é uma bandeira histórica dos trabalhadores, né? Quer dizer, todos nós sabemos que lá no início do capitalismo, ou até no início do século passado, se trabalhava jornadas de 12 horas, 14 horas, 16 horas, né? E essa jornada, historicamente, em função da luta e da mobilização dos trabalhadores, foi caindo. Foi caindo a chegar às 44 horas semanais na Constituição de 88, e o que nós estamos defendendo hoje é a redução da jornada constitucional, exatamente a redução de 44 para 40 horas. No caso dos metalúrgicos de São Paulo, muitas empresas, por exemplo, já trabalham com 40 horas semanais. Não só no caso dos metalúrgicos. No caso dos metalúrgicos de São Paulo e de outros estados, muitos setores industriais e nos bancos, etc., já existem jornadas menores do que as jornadas de 44 horas, inclusive existem jornadas menores do que 40 horas. O impacto direto da redução da jornada de trabalho é o aumento do número de empregos. Quer dizer, é uma verdadeira balela essa discussão de que se você não reduz, a discussão, um argumento patronal, que nem sempre a redução da jornada tem impacto no número de empregos, principalmente numa economia que cresce. Quer dizer, se nós continuamos garantindo que a economia brasileira nos próximos anos vai ter um crescimento sustentável, ou seja, um crescimento de 4, 5% ao ano, a redução da jornada de trabalho tem um impacto brutal na geração de empregos no Brasil. Que é exatamente isso o panorama que as centrais sindicais trabalham ao propor a redução da jornada constitucional de trabalho.
A economia brasileira crescendo essa média de 5% ao ano, e quando foi divulgado esse índice foi considerado muito baixo, principalmente em comparação a justamente o oposto, a China, que cresce muito mais, né? Quando o trabalhador consegue um aumento real de salário por ano, não chega a isso, a 5%. Isso, ano após ano, não dá um déficit?
Essa é a grande questão. Quer dizer, quando nós falamos que nós queremos aumento real de salário, na campanha salarial desse ano, exatamente nós estamos pensando no brutal aumento da produtividade que a economia teve nos últimos anos. Segundo o Diese, nos últimos 10 anos, houve um aumento de mais de 110% da produtividade industrial, do sistema financeiro, do comércio, etc. Só nos anos, se eu não me engano, só nos anos 2000, esse aumento chegou aí por volta de 30%. E podem ter certeza que esses ganhos de produtividade que a economia, a indústria principalmente teve, eles não foram repassados integralmente para os salários, né? Então nós estamos falando, qual que é a nossa argumentação? Nós queremos discutir a campanha salarial não só olhando para aquilo que nós deixamos de ganhar com a inflação. Nós queremos uma recomposição do salário, porque os nossos salários até hoje, o poder de compra dos salários dos trabalhadores, em geral, e dos metalúrgicos em particular, ainda não alcançou o poder de compra que nós tínhamos há 10 anos atrás. Quando nós estávamos no meio de um processo do chamado de 3 décadas perdidas da economia brasileira, que a economia não cresceu e houve um brutal arrocho salarial. Então, quer dizer, nós ainda estamos num processo de recuperação do poder de compra dos salários. Se você for analisar as negociações coletivas do primeiro semestre desse ano e do ano passado, você pode verificar que grande parte delas, na maioria, esmagadora maioria delas, houve aumento real de salário. Obviamente não no nível de 4, 5% de forma global, mas tivemos até categorias que tiveram aumentos superiores a esses índices, né? E isso tem muito a ver com a sua capacidade de mobilização. Quer dizer, quando nós propomos hoje que nós temos que fazer a campanha salarial unificada, juntar a força das diversas categorias e das centrais sindicais, um grande movimento de pressão por reajuste de salário, por aumento real, por participação nos lucros, por benefícios e pela redução de jornada, é porque nós acreditamos que a mobilização pode romper essa aliança entre os setores conservadores do governo e o patronato que querem impor uma camisa de força no aumento dos salários. Um exemplo concreto, uma grande lição que o movimento sindical teve recentemente foi a mobilização dos trabalhadores dos Correios. Realizaram uma greve nacional, mais de 15 dias de greve, né? Conquistaram aumentos importantes, grande parte das suas reivindicações foram atendidas, e o êxito do movimento foi tão grande que obrigou até o governo, até o próprio presidente Lula, a dizer que não vamos descontar os dias parados. Porque o Correio Brasileiro, que é um dos melhores correios do mundo, tem uma significativa importância no ambiente econômico. Pra você ter uma ideia, todos os boletos de cobrança das empresas, etc., etc., são distribuídos pelo Correio. E você não consegue, num curto espaço de tempo, substituir essa matriz de distribuição de correspondência por uma correspondência de entrega casa a casa, por motoboy, etc. Tanto é que as empresas que tentaram fazer isso se deram mal. Então, quer dizer, essa mobilização dos Correios, ela foi um sinal importante para o conjunto do movimento sindical de que é possível, nessa conjuntura econômica, nessa conjuntura política que nós estamos vivendo, ter aumento substancial de salário, ter a maioria ou boa parte das nossas bandeiras de luta atendidas, desde que haja mobilização, desde que haja consciência e solidariedade de todos.